Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, aqui é o Rashid. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
Rashid e eu somos sócios na vida e no trabalho faz 13 anos e adoramos ficar conversando sobre vários assuntos. Então resolvemos compartilhar algum desses papos aqui com vocês.
Ficou meio desanimado, né? Vários assuntos. Ficou da hora. Ficou... Gostei, gostei. Continua mandando e-mail aí, certo? Com sugestão de tema, com o seu feedback, o que você tá achando aí do podcast, entendeu? Com a sua história. A gente recebe várias histórias interessantes. Mande e-mail para camamesetrampo@gmail.com e segue a gente nas redes sociais também, certo? @camamesetrampo. Pô, a gente tá recebendo... várias menções, enfim, né? Com vários comentários da hora, sempre uma resenha elegante, uma resenha divertida aqui. Que esse podcast aqui que é, se não é o maior do Brasil, é o segundo maior.
Os melhores ouvintes.
Tem que mirar lá em cima. Os ouvintes, sim, são os melhores ouvintes de podcast do Brasil e do mundo, por que não? Quiçá do universo.
É isso. Semana passada, conversamos sobre a importância de nos sentir reconhecidos em tudo que fazemos na vida, no trabalho, com a família. E a gente também expressou o nosso pesar e a nossa revolta com o assassinato que ocorreu no Carrefour. Recebemos vários e-mails, várias mensagens. A Michelle Costa mandou um e-mail muito bonito agradecendo a sensibilidade do episódio, porque a gente foi do céu ao inferno, né?
Real. A Michelle Paulino mandou um e-mail gigante contando um pouco da trajetória dela. Obrigado por dividir isso com a gente, Michelle. Inclusive, Michelles aí, né, dando um salve. Da hora, um beijão pras duas. E a Michelle Paulino também falou que eu, né, o Rashid, aqui no caso, o artista Rashid, que eu fui uma inspiração pra ela, que ela me escuta desde adolescente. Hoje ela tá com 23 anos e já estudou pra caramba, é empreendedora, tirou a mãe do aluguel e ainda tá ativa aí no mundo corporativo, certo? Da hora, toda a luz do mundo, certo, pro seu caminho, Michelle, é nóis demais, tamo junto.
A Jéssica Souza mandou um e-mail super elogiando o podcast, agradecendo todas as risadas semanais e falando que a gente está abordando vários assuntos muito legais que ela está adorando para a gente não parar nunca.
O Danilvo Oliveira mandou um e-mail contando que me escuta desde 2010. Esse aí é o fã raiz. Obrigado, Danilvo. E falou que minhas músicas foram um grande combustível para ele se desenvolver ao longo desses anos. E como foi importante para ele ter o trabalho dele reconhecido, né? E que ele conseguiu também trampar em 3 dos melhores restaurantes do mundo. O bicho é brabo. O bicho
Brabíssimo.
É zica demais.
Abraço também pro Christian Brenner, que mandou um e-mail comentando a performance no Conexão Lab com Barões da Pisadinha.
Essa foi demais, hein? Rastidão nos teclados.
Ver essa cena. E também pra Carol Cruz, que mandou um e-mail explicando ali as dúvidas que a gente teve sobre a trajetória do Lewis Hamilton, muito difícil falar o nome dele, e ela contou tudo que ele sofre de preconceito, nananã, mas infelizmente se eu for falar aqui, porque o bichinho... luta e mais sofre ali, viu? Ele tá em território inimigo. Mas continue fazendo história que a gente tá adorando assistir.
É isso mesmo, o famoso Lewisinho da quebrada. É
nóis. Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton. O Alan Foulkes, olha o nome dele, Alan Foulkes, tio, esse mano aí é da hora, tio. Mandou um e-mail agradecendo pelo conteúdo do podcast, contando quanto tanto as minhas músicas, quanto esses papos aqui que a gente troca aqui, essas ideias que nós troca aqui no Cama, Mesa e Trampo, tem ajudado ele a lidar com as coisas da vida. Aí sim, tio, são voltas que os mundos dão, são coisas dessa vida, meu parceiro, vamos atravessar.
Gente, muito, muito obrigada pelos e-mails, eu adoro ler, vem as histórias gigantes, a Michelle vai falar que mandou um e-mail grande, Carol também mandou um e-mail grande, eu adoro ler esses e-mails pra gente conversar aqui no podcast, vocês são os melhores ouvintes, continuem. camamesetrampo@gmail.com, siga a gente nas redes sociais, @camamesetrampo e interage com a gente por lá.
Beleza, então vamos aos temas de hoje, Daniela. Daniela, hoje nós vamos falar de família, famiglia, como diriam os italianos. Não sei se os italianos falam assim, mas
ele
tudo
fez
bem.
Até a mãozinha, tá,
famiglia,
gente?
Famiglia, aquela mãozinha de coxinha assim, tá ligado? Aquele do Terra Nostra, va bene, va bene. É, enfim, vamos falar de família e o quanto a definição de família e o conceito família foi mudando ao decorrer dos anos, dos tempos se passando aí por aí, entendeu? E mudando junto com a mentalidade, né? Sobre isso, sobre o que é família. E a gente vai falar também sobre um filme que assistimos essa semana que mexeu muito com a gente pirou demais, que é o Desculpe Te Incomodar ou Sorry to Bother You.
Bora! Esse tema vai ser quente, mas antes de começar... para de fazer piada com essas coisas, menina.
Ué, mas eu nem falei nada. Você que ficou falando safadeza aí no episódio passado.
Não falei nada, eu só... puxei mais ou menos assim, ó,
mais
bem escondido,
menos.
Mas você falando desse jeito...
É, menina.
Tá, esquece, vamos lá, família, o assunto hoje é família, não é pra falar besteira.
É, como é que começa uma família?
Vamos lá, pra começar o assunto, Rashid, conta pra gente, eu já falei, né, gente, que ele é a pessoa que vem com as informações. Rashid, conta pra gente de onde vem esse conceito de família como a gente conhece.
Sim. Só um parênteses aí, eu venho com as informações de humanas, né? Porque quando é de exatas, estatísticas, números, coisas... Aí vem a Daniela. Inclusive, o dia da eleição que você deu uma aula aqui pra nós, certo? Barato é louco, tio. Vai vendo que fita, né? O lance do conceito de família, né? A definição de família. Né? Eu busquei aqui uns textos porque eu sabia, eu tinha essa informação guardada aqui na minha mente, mas eu não sabia exatamente de onde eu tinha tirado e onde eu tinha aprendido. Então eu busquei aqui em alguns sites, uma pesquisa rápida aí no Google, você vai encontrar algumas coisas sobre isso. Vamos lá. Ao longo da história, o termo família foi assumindo novos significados. Note que o termo família tem origem no latim famulus, que era compreendido como o grupo de escravos ou servos domésticos.
Oh, my God!
Vai vendo? Então, logo, a família, nas antiguidades lá, tá me entendendo? Era tipo o grupo de escravos ali de determinada pessoa. Então, isso também explica um pouco de... Ah, por que tinha a família tal? E a família, sabe? A família, vamos colocar aqui, a família Daniela Rodrigues ali, sei lá, a família Rodrigues, né? Vamos jogar aqui. Acredito que por causa disso também, que era como definiam ali, davam um nome para aquele conjunto de pessoas. Aquela era a família do cara. E no Império Romano, o conceito de família passou a designar a união entre duas pessoas e seus descendentes. Nesse momento, tem início também a ideia de matrimônio. Isso assegurava a transmissão de bens e estatuto social de forma hereditária, dos pais para os filhos. Você vê que louco esse lance da família? Então, e aí tem várias... teorias e vários textos que vão ligando isso à coisa da sociedade patriarcal, aquela coisa do homem mandar na família, porque naquela época a família, na verdade, era um grupo de servos ou escravos que pertenciam a uma pessoa e, na maioria das vezes, um homem. E aí, quando a gente para pra pensar hoje em dia em como a gente vive, como a gente enxerga a família, e sei lá, se você pensar em 15 anos atrás, 20 anos atrás, como a gente via a família, aquela coisa do o homem provedor, o pai que sai pra trabalhar.
E a mulher pra servir.
E a mulher pra servir, né? Dá um twin, não dá você pensando e lendo esse tipo de informação.
Sim,
aqui.
Sim, eu ia puxar isso e você puxou antes, porque é um absurdo como a gente nem percebe e aí a gente tá sendo influenciado por um pensamento racista.
É um pensamento retrógrado, literalmente, né? É um pensamento muito antigo e você vê que às vezes hoje, né, existe essa coisa da defesa da família tradicional brasileira, no caso,
preguiça.
Né? Inclusive como se a família brasileira fosse alguma coisa que prestasse, né? A família, a marcha da família com Deus. Inclusive, já deixa aqui, nem é o quadro de dicas agora, mas tem um vídeo do Greg News que é muito interessante. Nossa, Eu acho que até citei Greg News no último podcast também, né? Mas é porque eu vi uns 3 vídeos essas últimas semanas seguidas aí. Aí tem um vídeo dele falando da família. Inclusive é uma homenagem ao Cadu Barcelos, que trabalhava lá com eles e acabou falecendo no Rio de Janeiro há umas semanas atrás, entendeu? Enfim, fica aqui a recomendação desse vídeo aí, assim como vários outros ali desse quadro do Gregório, que é muito legal, muito bacana, vale, sempre traz informações relevantes. Mas voltando aqui pro nosso assunto, você vê como a gente, enquanto sociedade, né? Não a gente, a Dani e eu, a gente, enquanto sociedade, defende um barato que é de um valor super antigo, né? Antigo. E não é que não presta, ah, meu Deus, família. Não, não é nada disso. Inclusive, nós vamos começar a falar aqui das nossas famílias e tal. Mas não é isso. É que essa briga de hoje em dia, né, pela família, que a família tem que ser de tal e tal jeito, e menino usa azul, e menina usa rosa.
Ai, que preguiça.
Aí isso é terrível. Você vê como você liga os pontos aí rapidinho, você percebe que isso é um bagulho super... ultrapassado, demodé.
Isso nem estava no roteiro, mas eu tô aqui na minha cabeça pensando...
Vixe, lá vem pedrada.
Que se fosse pensar o conceito de família brasileira, esquecendo toda essa barbaridade de onde vem, fosse falar o conceito de família brasileira, a real mesmo é que a família brasileira é uma mulher sozinha cuidando do filho, pai sumido no mundo, né?
Se você for colocar, né, os tristes fatos, né, que são
tipo,
da maioria...
Esse é o padrão da família brasileira, tipo...
Exato.
Eu, assim, eu já falei isso aqui no podcast e repito, a gente tem uma equipe de, sei lá, 10 pessoas que trabalham aqui, eu sou a única com pai e mãe dentro de casa, tipo, até hoje.
Sim.
Tipo, muitos dos meninos, inclusive, não tem pai em casa desde muito pequenos.
Sim.
Tipo, não é que os pais se separaram quando eles eram adolescentes, adultos, não. Tipo assim, foram criados apenas pelas mães mesmo, desde muito pequenos. Então assim, essa é a família brasileira mesmo, tradicional, se for falar de tradicional do que tava ali, do que acontece realmente, né?
E você sabe que é louco? Abrindo um parênteses aí novamente na sua... Adoro falar isso, vamos abrir um parênteses aí. Eu tô lendo o livro do Florestan Fernandes, né? Que é a integração do negro na sociedade de classes, que é um estudo da população negra e mulata, né? Que ele chama de mulato, seria o pardo pra gente hoje, ali logo após a abolição, né? O grande despejo, que eu acho que eu também falei disso no episódio do podcast. Mas é porque eu tô lendo, inclusive, o livro é tão pesado que eu já li 2 livros nesse meio termo, tipo, já li 2 livros fora ele pra descansar a cabeça dele, entendeu? Porque ele traz muitas
um estudo,
informações,
né?
Exatamente. E aí tem uma coisa muito interessante que eu li hoje, li neste dia aqui que estamos gravando, que ele fala que já naquela época a mulher se tornou o pilar central das famílias, principalmente das famílias negras, justamente porque vários pais acabavam saindo fora e tudo mais, e tinha aquela coisa da mulher que já não era mais virgem e, sabe, uma coisa super ultrapassada também, mas que estava ali, né, culturalmente arraigada a todos os homens ali e tal. Essa coisa da mulher era virgem, casou, aí o cara abandonou, aí ninguém mais quer aquela mulher porque ela já não é virgem, já tem um filho, eles usam um termo super pejorativo para falar dessas mulheres. Aí você vê que isso reflete até os dias de hoje, né? Porque eles falavam que aquelas mulheres eram tipo restos dos outros, ninguém quer restos dos outros, sabe? E você vê o quanto as mães solteiras até hoje nas quebradas ainda sofrem preconceito, e isso também é um reflexo diretamente dessa cultura que já vem lá de 1900 e bolinha, cara. Isso aí nós tá falando de logo após da abolição da escravatura, que é 1888, então vai ali 1890 e poucos, no máximo no começo dos anos dos 1900 ali.
Sim, absurdo. Nossa, é tudo muito deturpado. Tudo que esse pessoal aí, desculpa, mas é isso aí. Essa direita tosca, não é a direita. A direita, tipo, tem gente de direita que pensa. Mas é que tem uma direita tosca que tá aí trabalhando, que só fala absurdo, só defende absurdo. Nem eles sabem o que eles estão defendendo. Eles defendem família estando no quinto casamento, com 5 filhos com cada mulher. Tipo, umas histórias, tipo, que... E desculpa, isso não tem... É uma coisa que, pra mim, não tem problema nenhum. Não é um assunto meu. Só que essas pessoas, elas são formadas dentro da incoerência. É nojento.
Exato. Exato. E não é a família. Porque assim, eles defendem a família deles, né? Destruindo a dos outros. Porque quando uma criança de 8 anos é atingida por uma bala dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, uma família está sendo destroçada.
E eles não estão nem aí.
E aí não tem nenhum pronunciamento do presidente defensor da família. Num momento como esse, entendeu? Então não é a família que importa, é a família deles, tá ligado? É a família...
E a família do momento deles também, né?
Exato. Na verdade, a família Bolsonaro importa demais, né? É tudo pra defender aquela família ali de anjinhos maravilhosos enviados por Deus.
Tá bom, desculpa, gente.
a ideia nem era política, Daniela. Você pôs esse elefante branco aí no meio aqui do estúdio, cara.
Vamos continuar aqui. Rashid, antes de tudo, como que você é em relação à família? Conta pro pessoal. Acho legal falar disso porque a minha relação com a minha família é muito diferente da relação do Rashid com a família dele.
Sim.
E aí eu queria que ele contasse dele, eu vou contar da minha, e aí depois eu quero que vocês contem pra gente sobre como vocês se relacionam no e-mail e nas redes sociais.
É, como se relaciona com a família, né?
Com a família.
Minha família, assim, depois que boa parte da minha família abandonou a máfia do tráfico de peixes, a gente... Essa você não botava fé, né?
que foi isso?
É brincadeira, família. Não, minha relação com a minha família é o seguinte, já foi muito mais próxima, né? Eu acho que quanto mais velho eu vou ficando, mais distante de uma determinada camada da família eu acabo ficando também, né? Vou pegando uma distância maior e tal, mas tem aquele núcleo que eu sempre convivo e tal. Mas eu gosto muito de certas coisas que a gente faz em família, sabe? Eu ainda gosto muito de colar na casa da minha avó pra tomar aquele café da tarde, né? E aí cola todo mundo, esse tipo de coisa, né? Na casa da minha mãe, esses dias falando com a minha mãe, ela falou: ai, nossa, minha maior vontade é ter uma mesa de Natal, mas com todo mundo junto, sabe? Aquela mesona enorme com a família inteira junto, assim. Eu achei super bonito ela falar isso, porque realmente, quantos natais eu passei longe da minha mãe, e aí quando eu tava lá, ou às vezes o Murilo não tava, sabe? Ó, sempre faltava uma pessoa. E ter esse momento de reunião, eu entendo e valorizo também. Acho que o momento que isso for acontecer na minha família, eu preciso estar presente também. Tá? Inclusive para minha felicidade e felicidade da minha mamacita. Mas eu sou... Assim, não é que eu sou desapegado, né? Mas eu cresci longe de todo mundo. Quando eu morava com a minha mãe, eu passava 6, 8 meses, às vezes, sem ver minha avó paterna, meu pai, né, meu irmão mais novo, Gabriel. Então, o conceito de saudade, para mim, ele é muito mais elástico do que para umas pessoas. Eu vejo lá no Big Brother, lá, a pessoa entrou na primeira semana, aí na primeira semana do Big Brother, quando passa lá no paredão, mostra a família, todo mundo já tá... a tia Joaquina, meu primo Paçoquinha, olha lá meu amigo Pé de Frango, não vejo ele. Todo mundo começa uma choradeira da porra, mano. Eu falo, gente, faz uma semana que vocês saíram de casa, sério que vocês estão nessa saudade toda mesmo? Pelo amor de Deus, os seus parentes estão dando graças a Deus que você não tá em casa, porque você só enche o saco, não lava uma merda na louça, tá ligado? Então, pra mim, o conceito de saudade é muito mais elástico, eu demoro muito mais tempo pra sentir essa saudade. Inclusive, tem uma reclamação recorrente da minha mãe, que era sempre que eu vinha pra São Paulo passar as férias, ela falava, liga quando chegar. Eu ligava que 2 semanas depois, porque esquecia, né, moleque e tal. E aí, quando eu tava aqui, eu ficava, geralmente eu passava as férias do final de ano com meu pai e ficava 2 meses longe da minha mãe. Ou as férias de meio de ano também ficava 1 mês longe. Então, sabe, isso me fez ficar muito mais flexível com essa coisa de comunicação com a família, a ponto de sumir, às vezes até as pessoas reclamarem que eu sumi. Hoje, eu vejo mais valor em me mostrar próximo, principalmente com pessoas que eu sei que se importam muito, que estão sempre muito ligadas à minha figura, assim. Então fazem questão de me ver, nem que seja por uma live, sabe, comenta lá no... Sabe, tem uma tia minha, que, a tia Nice, pô, ela é fundamental no meu crescimento, na minha formação como pessoa. Eu tenho um grande apego com ela.
E ela é muito querida.
Ela é muito querida. Eu tenho um grande apego com ela e eu me afastei durante um tempo, eu sumi. Então hoje eu faço muito mais questão de me mostrar próximo, mandar mensagem, dia das mães, aniversário, mesmo que eu não possa vê-la, tipo esse ano de quarentena, entendeu? Eu gosto de me mostrar próximo, disposto ali a conversar sempre. Mas e você, Daniela da família brasileira? Como é a sua relação com a sua família? Você é muito apegada?
Meu Deus, eu falo com a minha mãe todos os dias.
Jesus amado.
Com
haja
meu
assunto.
Pai eu falo um pouco menos. Na verdade, assim, desde que a gente...
Não. Você fala com sua mãe duas vezes por dia, todos os dias, e com seu pai você fala uma. É isso, é tipo isso.
Não é bem assim. Com meu pai não gostava de telefone, não gostava de falar com a gente. A gente ligava pra ele antes e ele já, tipo assim, ele atendia assim, ah, tá, e tchau.
E você falava te amo pra ele, ele não falava, ele falava,
eu falava
tá.
Te amo, ele falava tá. E eu falo, eu sou muito apegada, assim, mas é, tipo, muito com esse núcleo pequeno da família, tipo, meus pais e minha irmã, eu falo todos os dias. É tipo, quando eu fico um dia sem falar com a Renata, por exemplo, a Renata não tá aqui, a Renata tá morando fora. Então, tipo, quando eu fico um dia sem falar com a Renata, aí no outro dia eu já tô assim, mãe, você falou com a Renata ontem? Eu não falei com ela ontem. Tipo, se eu não falo e eu tô falando com a minha mãe, eu falo, você falou com a Renata hoje? Falei, tá tudo bem? Tá, então tá. Pelo menos eu tenho notícias, não tem um dia que eu não tenho notícia de todo mundo. O meu pai antes não falava muito no telefone com a gente, mas depois que eu fiquei doente, ele ficou mais apegado. Então, agora ele conversa, a gente liga e fica um tempo no telefone. É que eu mudei pra muito longe de casa, né?
Tipo, longe demais.
Muito longe, gente. São 34 quilômetros.
Minha mãe tá 380.
Ah, mas você tem um conceito de família, de saudade elástico? Sei lá o que, que você falou.
É de saudade, não de geografia.
Mas assim, eu sinto muita falta. Então, tipo assim, antes eu via meus pais a cada 15 dias, tipo, 3 a... No máximo, a cada uma vez por mês eu dava um jeito de ir lá, ou deles virem na minha casa. Sim. Aí a gente ficou um ano inteiro morando juntos, praticamente todo mundo, uma grande família.
Essa família é muito unida.
E aí agora que tá cada um na sua casa de novo, a gente se fala muito.
Sim.
Mas muito.
Mais muito.
Muito. Tipo, mesmo. Minha mãe fala, tipo, na hora do almoço, mais ou menos, ela fala. Tipo assim, a minha mãe sempre sabe... Gente, eu sou casada há 9 anos. A minha mãe sempre sabe aonde eu tô. Minha mãe sempre sabe o que eu almocei. Minha mãe sempre sabe se eu vou viajar,
o tênis
qual
que ela tá usando.
Não, não é assim.
A meia.
Tipo, a minha mãe, ela é bem... Ela fica bem... Ela marca em cima. E aí, agora, depois que eu fiquei doente um período, então... Tipo, eles ficam controlando até meu prato. Então, é tipo... A gente se fala muito, muito, muito. E eu gosto disso. Mas é isso. Eu gosto muito desse núcleo pequeno da família. A verdade é que a Daniela... Eu sou simpática, sou educada, nananã, mas não gosto tanto de conversar assim. Eu não gosto tanto de gente,
quando
sabe?
Quando seus parentes estão ouvindo o podcast.
Não, é tipo, mas é justamente isso. Eu gosto das pessoas, mas eu não faço questão de ficar conversando.
Gente.
Eu gosto das pessoas, mas eu não preciso ficar batendo papo no WhatsApp, não tenho saco. Então, tipo, é isso. Eu continuo gostando das pessoas, não mudou nada.
Tem duas coisas aí que eu fiquei pensando enquanto você falou, né? Duas diferenças cruciais, né? Porque você, por exemplo, você é muito apegada a esse núcleo menor da família, você falou. E eu, durante muito tempo, a minha família foi muito elástica, é a palavra do dia. Minha família foi muito elástica. Por quê? Porque eu tinha avó e avô, por parte de mãe, até poucos anos atrás. E por parte de pai, eu tinha até bisavó, né? Que era minha avó Lili, minha avó Nete, graças a Deus, está firme e forte com nós. E minha avó Lili faleceu em 2007, né? Na verdade, é daquela história que eu conto do dia que eu mudei meu nome para Rashid, foi o dia que, do falecimento, né? Do trágico falecimento da minha avó. Enfim, né? Minha família sempre foi muito elástica, porque quando você tem avós... tem avós, parece... Quando você tem os seus avós vivos e operantes, né? A avó que cozinha, faz aqueles bolos... todo mundo costuma frequentar a casa da avó, logo você vê todo mundo, todos os tios, todos os primos, sempre. Então a gente tinha muito esse... a gente convivia bastante, né? Principalmente quando eu era mais novo. Então minha família sempre... Eu sempre vi isso, né? Muita gente. A família é sempre muita gente. Ah, reunião, muita gente. Ah, a avó vai fazer uma vaca atolada lá pra nós comer. E vai todo mundo lá pra casa da avó, encher o saco dela, deixar a sujeira e depois sair fora. Lembrei quando você falava, ao contrário de você, eu falo pouquíssimas coisas pro meu pessoal, né? Se eu estiver passando por problemas, eu não falo pra minha mãe. Minha mãe não sabe se eu tiver sem um real na carteira, se eu tiver com 1 milhão de reais, eu não falo muito assim pra minha mãe exatamente como é que tá a minha vida. Eu não quero que, principalmente se for problema, né? Notícia boa, geralmente eu mando. Inclusive, eu mandei pra ela semana passada, né? Que eu, olha, mãe, aqui, mandei a foto do quadro de platina dupla, ficou super feliz e tal. Enfim, mas geralmente quando eu tô com problemas, eu não costumo levar pra minha mãe ou pra ninguém da minha família, porque não quero que as pessoas saibam, não quero que se preocupem, não quero que se envolvam, sabe? Talvez seja uma coisa meio... uma casca, um bagulho meio ruim, assim, mas foi assim que eu fui acostumado, fui criado com essa mentalidade que acho que foi ensinada pela minha mãe mesmo pra mim, sabe? E aí eu não gosto disso, entendeu? E aí eu vou lá, eu ajudo, eu não sei o quê, eu dou conselho, me fala comigo. Então eu não gosto de falar se eu tiver com muitos problemas ou se eu estiver passando por determinada situação, problema no casamento, briguei com a Dani. Não, ninguém vai saber desse tipo de coisa.
Eu falo bastante as coisas pros meus pais, assim. E quando eu não falo, tem coisa que eu não quero falar, eu fico engasgada, assim, é ruim. Eu não gosto da sensação. Mas é, tipo, e às vezes sem necessidade, né? Mas, assim, você falou de família convivendo. A verdade é que eu, tipo, a gente sempre tava com casa cheia. Mas com tios e meus primos, né? Eu já falei aqui que eu só tinha, tipo, meus primos homens por perto. Mas era eu, a Renata, os 3 filhos da minha madrinha, o Fábio, Fernando e Thiago. E o Claudinho, que é filho da minha tia Ângela, que é a madrinha da minha irmã. Madrinha de consideração, a madrinha da minha irmã é a tia Geralda, que mora na Paraíba, mas é porque a tia Geralda morava longe, então a tia Ângela ficou com essa função ali.
Sim.
E aí a gente convivia muito essas duas tias com os maridos e as crianças, então era tipo sempre esses 3 casais e as 6 crianças ali. E a gente sempre passava todas as festas juntos, Natal, Ano Novo, aniversários e os batismos, é todo mundo ali nesse meio também, os padrinhos e madrinhas. A gente, tipo, convivia muito. Mas tem esse porém, que eu nunca tive meus avós por perto, né? Só está minha avó paterna viva e eu convivi com ela pouquíssimas vezes na minha vida. Assim, sei lá, eu vi ela 5, 6 vezes na vida, entendeu?
Nossa.
Tipo, lógico, toda vez, como ela também era ela vindo da Paraíba, ou a gente indo daqui lá na Paraíba, era uma convivência de 10 dias.
Sim.
Mas era, tipo, foram 5 ou 6 vezes que a gente teve a oportunidade de passar esses 10 dias juntos, entendeu? E 5, 6 vezes eu tô chutando muito alto, talvez seja menos. Então eu não tive convivência com os meus avós. O que eu tive um pouco mais de convivência foi ver meu avô materno, porque ele vinha muito para São Paulo. E eu lembro muito que meu avô gostava de jogar dominó, então a gente ficava muito em volta dele com isso. Mas eu era muito pequena também, então tipo, eu não lembro direito.
Minha convivência foi intensa com meus avós ali e tal, e com os primos, né? Inclusive com os meus primos, os filhos da tia Anice, que já foi citada aqui, ela vai ficar famosa depois desse episódio. Com os filhos da tia Anice, eram primos bem mais velhos, né, do que eu, assim, no caso, mais de 10 anos mais velhos que eu. Eles já eram adolescentes e eu era criança, eles todos cuidavam de mim. Só que a gente desenvolveu uma relação muito próxima. Então a gente desenvolveu um bagulho que a gente chamava de... que a gente falava que éramos primos irmãos.
Que bonitinho.
E aí é uma coisa que, inclusive, hoje em dia eu trouxe pra esse lado da família e acabei passando pra Carol, que é muito próxima a mim. A gente fala que a gente é primo e irmão também, hoje em dia. Ganha mensagem de aniversário, essas coisas, aquela declaração, aqueles textão.
Carolzinha, muito querida.
A gente fala isso um pro outro hoje em dia. Mas a gente teve muito isso lá. E tem uma coisa, inclusive, uma outra extensão da minha família, né? Que é a família do meu irmão Murilo. né? Que ele é, ele é filho de outro pai, né? No caso, ele é meu meio-irmão, mas whatever, isso pra mim nem. Eu não gosto de falar isso porque não, pra mim não existe
não
isso,
sentido.
Né? Na nossa proximidade. Talvez se fosse um menino distante lá, é uma coisa, né? Mas aqui pra mim não faz sentido, nem com o Gabriel e nem com o Murilo.
E nem com a Carla.
É, o pai do, a família do pai do Murilo me abraçou demais, assim. Então, até pouco tempo atrás, eu tinha a minha avó. E o meu avô Cláudio Honor, tá vivo ainda até hoje, graças a Deus. É, mas a minha avó, infelizmente, faleceu pouco tempo atrás, né? A avó Lígia. Mas eles também me abraçaram, assim, como neto, né? Como não sou neto de sangue, mas eles sempre me chamaram. Sempre falavam, esse é meu neto de coração, tá aqui. E enfim, sempre foi família mesmo, assim. Nenhuma diferença de nada. Pra quem não tá ligado, sabe? Até hoje, acho que eu sou sangue do sangue deles lá também, sabe? E, então eu tive esses três núcleos de avós, assim, né, por perto, tá ligado? Então eu tive muita convivência com cafés da tarde dos avós, pãozinho, bolo, comida boa da avó, tá ligado? História do vô, é da hora. Isso
eu
é bom.
Como comida boa da Vanete agora.
Isso é uma das coisas que eu mais sou apegado, assim, na verdade, com esses momentos de vó e vô, assim, né? É, com meu avô Jorge, era muito especial estar próximo dele, a minha avó Tereza também, sabe? Com a avó Lili, era engraçado demais, era da hora demais estar com ela. É, então, esses são os momentos. E aí, a minha avó Nete nem se fala, né? Hoje em dia, agora nessa quarentena, o quanto que a gente sofreu e ela sofrendo, a gente se falando por mensagem, né, e tal. Eu não quero arriscar, né, levar nada pra ela e tal. Enfim, mas essa é a coisa que eu mais sinto falta, sinceramente, na família. Não que as outras coisas também não valham a pena, mas esse aconchego de estar perto dos avós é um bagulho incrível.
Sabe o que rolou também? Eu, quando eu vim, justamente, eu moro muito longe, todo mundo mora na Zona Sul, minha família, né?
Sim.
E aí, quando eu vim pra Zona Norte, eu me afastei muito de todo mundo, porque é muito longe. Então, tipo assim, os meus primos nunca vieram na minha casa.
Sim.
Tipo, os filhos mais novos agora dos meus primos eu não conheço, porque eu não... Porque agora, principalmente, tô há 2 anos sem ir pra, tipo, sem ir direito pra Zona Sul, né? Mas, assim, eu não conheço as crianças que são mais novinhas, porque antes, quando eu tava, antes dessa fase doente, eu ainda, quando eu ia pra casa dos meus pais, ainda tinha dia que eu pegava o carro lá, e eu e minha mãe ia na Tietê pra ver os meninos, ver as crianças um pouquinho. Assim, eu ia lá, ficava meia hora, uma hora, tomava um café e voltava. Que eles moram no Castro Alves, ali na região do Grajaú. E aí, mas era essa convivência, a gente já, porque é muito longe. Tipo, a minha tia T, que é a minha madrinha, e eu amo ela, meu Deus do céu, é tipo, porque minha madrinha, tipo, minha segunda mãe mesmo. Tipo, eu falo muito pouco com ela, a gente fala mais em datas especiais, essas coisas, mas tipo, ela só veio na minha casa agora no período que eu tava doente. Eu sou casada há 9 anos, entendeu? Então, tipo, a gente, porque
ei, faz tempo. Inclusive, tá chegando nosso aniversário de casamento.
Semana que vem a gente vai falar de casamento nesse podcast.
Ô, louco.
E aí, tipo, a minha tia T, ela, tipo, hoje a gente fala mais em datas especiais, mas é muito louco como essa distância acabou afastando todo mundo também, né?
Sim, isso tá um pouco fora, a gente tá acabando se estendendo numa parte só, mas eu acho que o papo tá fluindo da hora. Mas eu fiquei pensando, você falando da tia T e tal, e falando pra vocês aí, os ouvintes, aí, a família de vocês também é cheia dos apelidos, assim, porque eu fiquei pensando na minha, minha tia Nice, a outra tia Nida, aí o tio Lei, que é o Vanderlei, mas tudo bem, tá ali, era o tio Nifo. Aí o meu tio, que eu não cheguei nem a conhecer, infelizmente foi assassinado quando era muito novo. Minha mãe era muito nova, na verdade. Eu, enfim, não passava nem na cabeça da família ainda, que era o tio Canjica. A minha mãe é a Si, né? Então, pros outros meninos, sobrinhos e sobrinhas, ela é a tia Si. É, aí pro lado de cá é a avó Nete, a avó Lili. Minha família é essa. E aí, você, Daniel, você tinha apelido na família? Eu tenho apelidos na família. Por lá, eu sou, pros meus irmãos eu sou o Shell, ou às vezes o Shellão, por causa que lá no meu pessoal da Zona Leste de São Paulo, lá na família materna, eu sou o Shellão pra muita. Ó, Shellão, e aí, Shellão? Shellão é meio engraçado, né? Mas é isso aí, estou revelando aqui meu apelido lá da família, pô. Todo mundo tem apelido.
Eu não tenho.
Aí meus primos lá é Ali, é o Dé, é o Bill, é o Mad. O Mad, mano, o Mad não tem nada a ver com o nome dele, é Edilson, o nome dele é Mad. tá ligado? Inclusive, um dos primos que eu mais convivi, assim, que eu adorava estar junto dele, que era o Igor. Faz muitos anos que eu não vejo ele agora, já faz bastante tempo. Raramente a gente se fala pelo WhatsApp. Mas ele também era um desses primos irmãos, assim, a gente convivia muito tempo. E uma coisa que eu acho super fofinha da minha família é que até hoje todo mundo tem muito respeito um por outro, um pelo outro, e a gente se cumprimenta como se fosse, como se a gente ainda fôssemos todos novinhos, né? Todo mundo com um beijo no rosto, todos os homens, assim, ninguém tem vergonha, assim. Eu vejo às vezes famílias que têm vergonha disso, né? Tem homem que nos cumprimenta dando a mão, assim, eu acho super estranho, né? Enfim, se você que tá ouvindo se cumprimenta assim, desculpa, mas é que pra mim o costume é outro, né? Então você vê às vezes os marmanjos, né, se tromba aí, vai assistir jogo lá, chega lá, eu e meu irmão, eu trombo o pai do meu irmão, beijo no rosto, é isso, mano, é família.
É bonitinho, é carinhoso.
É, não, é família, pô.
Sabe, agora, continuando o nosso assunto, só pra gente não se estender muito. E aí, quando a gente vai crescendo, né? A gente ama a família, a gente não muda nada o sentimento. Só que você passa a não estar de carona o tempo inteiro, né? Porque quando você é criança, pra onde seus pais vão, você tá ali na carona.
Exato.
Então você acaba frequentando muitos lugares, muitas casas por inércia. E aí, quando você entra na adolescência, já tem uns dias que você fala: hoje eu não vou porque eu vou sair com os meus amigos.
Sim.
Aí você começa a já não ir tanto na casa da família.
Ou porque eu quero assistir Jumanji na temperatura máxima.
Ou porque você já tá, você vai ficar com alguém, você já tem um namorico.
Exatamente.
Então, tipo, você começa a não frequentar.
Imagina hoje com um celular, né?
Meu Deus.
Com redes sociais, com
hoje
WhatsApp.
Hoje não precisa de justificativa nenhuma, eu vou ficar aqui no meu celular.
Na verdade, dá pra ir, vai pra casa da tia e fica no celular lá também, no canto.
Duvido que vai. E aí, tipo, você para de frequentar as reuniões familiares. É quando você começa a se afastar do núcleo maior da família.
Sim.
E aí você faz a sua primeira família que não tem sangue, né?
É, a família escolhida.
Que é aquela família não é sangue, família é afinidade, o clichêzão. Mas é porque aí você junta uma turma ali, é a sua primeira turma, que tipo, vocês fazem tudo juntos, vocês contam tudo uns pros outros, vocês estão se descobrindo juntos. Então, tipo, é a primeira vez que você tem uma família fora de casa, fora de sangue, né?
Assim, infelizmente hoje eu não convivo, não tenho tanta convivência com vários dos meus amigos de infância. Tenho convivência com alguns e contato com alguns outros, não tão frequente e próximo quanto já foi, mas tenho contato com alguns deles e uma convivência mais forte com um ou outro, assim, né? Com uma peça ou outra que também tem aquela troca, né? Que você faz questão de estar presente e a pessoa também faz, né? Porque às vezes só um dos dois lados, quando só um dos dois lados faz, acaba não dando muito certo. Quando os dois lados fazem questão de estar presente um na vida do outro, aí tende a perdurar, de fato, essa amizade. Mas o que eu compreendo como uma coisa natural da vida também. Mas tem muitos amigos, assim, que durante aquele período, sabe, aqueles amigos colados mesmo, assim, era unha e carne. E, assim, infelizmente hoje não sei como tá a vida. Pô, espero que estejam todos bem. Ainda mais eu que mudei tanto de casa. Tenho tantos amigos assim, mas tantos amigos assim que foram tão próximos e hoje eu não tenho muito contato com eles. Espero que ao menos, né, que quando, se eles gostam de rap, quando me veem, que eles se sintam um pouco representados, né, que se dão um pouco de orgulho. Falou, mano, esse cara estudava comigo. Vez ou outra eu recebo mensagem também de alguém que estudava comigo e eu acho isso muito foda, assim, eu fico muito feliz, porque eu falo, pô, a pessoa lembra de mim, tá me vendo ali, lembrou do cara que estudava com ele lá, ou era o quietão, ou era o bagunceiro, tive fases na vida também. Mas hoje, aos meus 32 anos, eu tenho alguns amigos que são, de fato, família. E, de fato, muito, muito mais presentes do que vários membros da minha família.
Sim, eu sou péssima, gente. É tipo, eu não briguei com ninguém, assim, não me afastei de ninguém por razões. Mas eu não sou boa em manter relações. Eu até converso muito sobre isso, porque a minha irmã, tipo assim, muitas das amigas da minha irmã que ela troca ideia e que convive comigo até hoje, são amigas dela da segunda série, da quinta série, não sei o que lá. As amigas da minha irmã são muito presentes na minha vida, porque a Renata mantém essas pessoas muito presentes.
Sim.
E eu não sou uma pessoa que eu sou boa nisso. E não por nada, eu lembro das pessoas, eu fico pensando nelas, eu procuro elas nas redes sociais, vejo que elas estão bem, fico feliz.
Sim.
Tipo, mas eu não tenho esse costume, mas é justamente porque eu não fico conversando. Meu WhatsApp é só trabalho, tipo, eu sou muito, sei lá.
É que a sua cabeça virou uma chavinha, assim, né, pra um outro rumo, assim, em que tudo na nossa vida depende muito de um trabalho muito grande. Obviamente, não que nas outras não dependa, né, gente? Vocês estão entendendo. Mas é porque aqui é muita pressão, é o tempo todo, assim. Se você moscar, você dormiu até mais tarde e você perdeu, tá ligado? É tipo isso.
E aí você tem que ser muito bom em administrar, e eu não sou. É isso.
Exatamente. Não à toa, boa parte dos nossos melhores amigos que a gente mais convive são amigos que são ou da música ou que estão muito próximos desse universo da música. Ou que trabalham com música ou que curtem muito... tá perto desse universo da música, e aí acabam estando aqui com a gente direto, assim. A gente tem alguns, assim, que... Pô, tem uma coisa que, se eu não me engano, chama senso de giri. G-I-R-I. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, inclusive no e-mail, sempre bom. Mas, se eu não me engano, chama senso de giri, e eu li no Bushido. Ou no Hagakure, um desses dois livros também. Mas é porque basicamente falam da mesma coisa ali, né? Que é o código de ética dos samurais. E esse senso de giri, ele se refere ao fato de você, às vezes, ter mais apego e sentir mais, ter mais sentimento por uma pessoa que não tem nada a ver com você. E às vezes que você nem conhece também, mais até do que com o membro da sua família. Isso explica muito a ligação que às vezes a gente tem com algum artista, com alguma personalidade que a gente sente muito próxima daquela personalidade, daquela pessoa ali, ou às vezes uma celebridade, você tá ali, pô, hoje eu vi um vídeo tão bonito de uma menininha que ofereceu o pedaço de bolo do aniversário dela pro Justin Bieber, tá ligado? Oh. E eu achei muito foda, porque ela falou assim, ah, vocês vão achar bobeira aqui, mas ele me impulsionou a correr atrás dos meus sonhos, tá ligado? Então tem um valor isso. Eu achei muito foda isso. Inclusive essa consciência. Ela falou, óbvio que ele não pode estar aqui, mas eu queria fazer essa pequena homenagem, tá ligado? Achei isso muito foda. E isso é esse lance, obviamente. Isso é o estrelato, no caso do Justin Bieber, mas também é esse caso do senso de giri. E aí eu acho que isso explica muito dessa... Essa era a forma que os samurais e o pessoal no Oriente chamava esse lance, essa ligação que a gente tem com a família de rua, a família que a gente escolhe, né? Com os amigos, com às vezes um artista, uma celebridade, no caso, na época, lá com um samurai, uma admiração muito grande, aquela pessoa faleceu, por exemplo, quando o Chadwick Boseman faleceu esse ano, eu fiquei muito abalado, cara, fiquei muito abalado mesmo, porque eu fiquei pensando em todo o entorno, sabe, daquele cara, eu fiquei muito abalado, e esse é o senso de giri, no caso.
Demais. Não, eu penso nas pessoas com muito carinho, assim, e é muito louco isso, porque eu gosto mesmo das pessoas. Eu não sou uma pessoa que eu arrumo inimigos no caminho. Tipo, nem gosto dessa frase. É até engraçado que é tipo, eu e o Michel, a gente brinca com isso, que aí o pessoal fala de inimigo nas músicas, eu falo, inimigo é super-herói agora. Quem tem inimigo é super-herói, gente. Que é isso? Quem tem inimigo? Ninguém vai sair na mão por nada na rua. Ninguém tem superpoderes, porque eu sou muito desapegada dessas coisas mesmo. Tipo assim, só que eu também. E tem outros problemas, né? Porque eu também. Que aí é um defeito meu. Se alguém me decepciona, eu não negocio muito, assim. Então, tipo, eu tiro a pessoa da minha vida e não muda nada que eu gosto dela.
Você é radical, hein?
É, um pouco. E não muda nada que eu sinto por ela. Eu gosto dela, eu quero que ela fique bem pra sempre. Quando a gente se encontrar, vai ser da hora. Só que não dá pra ter perto e tá tudo certo.
Sim. É, tem de haver essa noção também, às vezes.
É, só que eu sou um pouco radical nisso, assim. É. Tem gente que, tipo, negocia um pouco mais. Essas são umas coisas que eu tenho que aprender a negociar.
E com essa família, teoricamente, a família que você escolhe... exatamente, é a que você escolhe. Então, você escolhe ficar perto ou não. Às vezes, a família de sangue, você não tem muito essa... Você não tem muita escolha, né?
E, Rashid, tem essas manias de família que a gente leva pra vida, né? Eu tava pensando, sabe uma coisa que eu, tipo, que é legal até, eu gosto, pelo menos. Que, tipo, eu sou muito apegada com Natal e, tipo, e Ano Novo, né? O negócio da ceia.
Sim.
Eu quero decorar a casa. A gente faz, tipo, os primeiros Natal, primeiros natais, sei lá como falar isso.
Natais, natais.
É, tipo, a gente... Eu fiz questão de passar em casa, assim, depois que eu casei, eu falei, não, eu quero passar no meu apartamento, depois... Aí mudei de casa, quero passar o primeiro nessa casa porque eu gosto dela.
Sim.
E aí na segunda a mesma coisa. E aí eu faço questão de fazer aquela mesa de Natal, que é uma coisa que eu aprendi justamente com as minhas tias que eu acabei de comentar aqui. Minha mãe, minha tia Tê, minha tia Ângela, mineiras, né, gente? Então, tipo, ceia de Natal em casa, tipo assim, a mesa é só comida, não tem espaço pra sentar na mesa pra comer.
Parece aqueles bagulho de filme, mano. É, real, real.
Não tem onde você apoiar seu prato pra você sentar na mesa. A mesa fica comida, você vai lá fazer seu prato e vaza,
e
porque não cabe.
Senta lá no quintal.
Exatamente, é muita comida. E aí eu faço muita comida no Natal. Eu faço muita comida no Natal. É tipo, é surreal. Todo ano eu faço muita comida. E isso é uma coisa que eu trouxe muito da minha família, assim.
Exato.
Tipo, porque, por exemplo, na casa da sua mãe não tem esse apego todo. É tipo um pirô, uma salada, tipo, uma coisa assim. Tipo, é mais simples.
É, não, é muito mais tranquilo lá em casa, né? Minha mãe, inclusive, dorme cedo, tá ligado? Minha mãe é, tipo, ela é sem graça no Natal também. Ela não liga muito. Ela come o bagulho. Se marcar, ela deve comer antes da meia-noite, tá ligado? Depois já vai dormir, é isso mesmo. Eu lembro quando eu era mais novo, que a gente comemorava muito o Natal no outro dia, né? Tipo, então comia cedo, tipo, sei lá, 10 horas da noite... É, cedo pra noite de Natal, né? É, comia 10 horas da noite, beleza, aí ia todo mundo dormir. Aí no outro dia, você acordava e ganhava os presentes, principalmente as crianças. Não sei se os adultos ficavam acordados depois, né? É, daí você acordava, ganhava o presente, dava Feliz Natal, aquela coisa. E o almoço era muito importante também. Talvez, não sei se mais do que a ceia da noite, mas tanto quanto, né?
Eu lembro de uma história de Natal que eu preciso muito contar aqui.
Conte sua história de Natal.
Gente, um dia, a minha mãe, ela é muito bonitinha. Minha mãe, ela comprava presente, ela embalava escondido da gente. Aí a gente acordava, tava o presente do lado da cama, tipo... A gente sabia que era ela, mas era... Mas, sei lá, era bonitinho que ela fazia a maior questão da gente pegar os presentes assim.
Sim.
E um dia, eu não acordei e ela tinha esquecido as coisas tudo em cima da mesa.
Oh.
Tô até emocionada contando. Aí eu acordei e tava o rolo do papel presente, o lacinho, a tesoura, tudo em cima da mesa.
Tadinha.
Tipo, muito bonitinha, mas a minha mãe, ela é muito carinhosa. Minha mãe, ela é muito de presente, assim.
Sim, ela compra presente pra todo mundo.
Tipo, ela compra presente, ela faz questão de dar coisa, tipo assim, tem vários dos livros que o Michel adora, que eu nunca pensei em dar pra ele, que minha mãe descobriu que ele poderia gostar e deu, e são livros que o Michel realmente
ainda
leva
bem
pra vida.
Ainda bem que tem a Dona Conceição, se depender da Dani mesmo.
Aham. Tô vergonha na sua cara, Michel. E assim, é, tipo, a minha mãe, ela é muito carinhosa. O meu pai, ele é muito assim, ele faz tudo o que você pedir. É tipo, o meu pai, ele não é uma pessoa que ele vai fazer surpresa. Mas qualquer coisa que você pedir, meu pai faz. Ele
Pode
é bobão.
Crer. Pode crer.
Muito queridos. E conta a sua mania e a gente vai encerrar esse assunto que a gente já se alongou
Nossa,
demais.
Nossa, a gente foi longe na família aqui. Na família brasileira. É, putz, eu tenho várias manias de família, né? O lance do café da tarde. É, o lance do café da manhã já, porque quando a gente se casou, você não tinha o costume de tomar café. É, aliás, não só no casamento, né? Quando a gente namorava, você já não tinha o costume de tomar café de manhã. Acordar, tomar café, comer pão,
não
comer
mesmo.
Bolo, comer bolacha, sei lá o que tiver. Em casa a gente sempre foi assim, sempre fez mó questão. Minha mãe fazia lá o bolo de fubá, lá em Minas às vezes fazia pãozinho e tal. Eu já falei, né? Eu acho que às vezes eu ia dormir com a maior felicidade do mundo, sabendo que no outro dia tinha um negocinho um pouco gostoso pro café, tá ligado? E o café da tarde também, muito por causa da minha avó, muito por causa da casa da minha tia Anice também, sempre aquele momento, café da tarde, todo mundo senta em volta da mesa, começa aquela resenha de família, trocar ideia, aí às vezes rola umas fofocas da família também, porque isso tem muito na família, né? É, e é uma das coisas que me faz ficar um pouco quieto em relação ao que eu passo, né? São as fofocas de família. Que isso acontece, isso é terrível, meu amigo, minha amiga.
Quer nem comentar.
Sabe um bagulho que é engraçado de família? Tipo, os costumes que são passados como, vamos dizer assim, como é herança de comportamento, é herança de uma herança cultural. Por exemplo, ah, o jeito que cada família faz arroz. O jeito que cada família limpa o fogão. Não, mas você não pode limpar com esse pano. Você tem que limpar com a buchinha. Aí depois você passa o pano pra chão. Não, você não pode fazer isso. Você passa, depois você passa o pano de prato. Não, você usa um papel toalha. Tem isso aqui. De vez em quando nós temos uns conflitos aqui, né? Porque sim, alguém lava a louça. Não, minha mãe me ensinou desse jeito. Não, mas sua mãe. Minha mãe que me ensinou desse jeito aqui, tio. Tá tirando. O bagulho, quem tá certo é minha mãe. Jeito de fazer feijão, às vezes, de vez em quando a gente sente um conflito desses aqui, isso é muito engraçado. Mas eu acho que esses são alguns costumes que vieram na cabeça aí, vai, vamos dizer assim. Tô tentando lembrar mais algum, assim, muito. Que seja muito. Que aquele que salta aos olhos, assim, mas acho que o lance do café da tarde.
Eu acho que os cafés da tarde
É o mais fácil da minha família.
Eu acho também.
E é engraçado que é dos dois lados.
Dos dois lados.
Do materno e o paterno.
Eu comecei a ver café da tarde com a família do Michel. Minha família é zero apegada com essa tradição. Sabe uma coisa? Que eu só queria deixar uma última mensagem sobre família. Assim,
eu sei que é uma mensagem de Natal já.
Não, não é de Natal, mas é quase. Tipo, hoje a gente tem uma base de amigos, assim, próximos aqui, que é todo mundo do bairro e a gente fica muito junto, né? Tipo, tem ali alguns casais jovens, por enquanto só uma tem filhos.
Sim.
Só um dos casais tem uma filha que é tipo a queridinha da turma.
Sim.
E aí, mas assim, eu acho muito gostoso isso, eu acho que é importante porque assim, a gente aqui mesmo contando nossas histórias, a gente tem história de, tipo, de primos e vários primos, vários tios e não sei o que lá. E agora as famílias são menores, né? E aí eu acho que é muito importante a gente estabelecer essa base de família que a gente escolhe pra ter perto, que são pessoas que são influências boas pra gente.
Sim.
E, consequentemente, pros nossos filhos no futuro, para que os nossos filhos tenham primos de criação, pelo menos, mas que sejam, tipo, as crianças que são a referência ali de perto, né?
Exatamente.
Porque a maioria de nós não vai ter, tipo, vários sobrinhos e vários primos para os nossos filhos brincarem. Então, aproveite sua juventude, crie sua base forte ali em volta, trate todo mundo como sua família, escolha bem as pessoas que você tem do seu lado, volta lá no episódio de influências. Então, tipo,
sim,
pessoas que são boas influências na vida para você, que traz energia boa. Tipo, que traz energia boa, gente. Eu não tô falando de ser gente que faz muito dinheiro, que não sei o que lá. Tô falando de ser, tipo, pessoas que vão trazer energia boa, que traz ensinamentos bons, que vai fazer com que nós todos e nossos filhos sejam pessoas melhores no futuro, né? Construir uma base forte, assim.
Exato. E eu chapo nisso aí. Eu chapo nesse lance de... Eu tenho muito amor pelos filhos dos meus amigos. Filhos e filhas dos meus amigos. Eu sou muito apegado. Eu sou um cara das crianças, né? E aí...
Na verdade, tem dois com filhos. Eu tô sendo um pouquinho chato, eu esqueci de um.
É verdade, mas eu sou super apegado, assim, com os filhos dos meus amigos. Eu vejo como meus sobrinhos, eu chamo de sobrinhos, eu falo, ah, minha sobrinha, minha sobrinha, sei que lá, porque eu sou muito apegado com os amigos e logo com os filhos dele. E acho muito bonitinho, assim, quando eles veem, ô tio Michel, ô tio Rashid. Eu fico, meu coração vai derrete, vai parar lá no pé, mano.
Nossa, tem um sangue doce pra criança, meu Deus do céu.
É, eu piro nas crianças e as crianças piram em mim, né? Se diverte, tio. O bagulho é criatividade. Elas veem e falam, aquele cara ali é criativo, nós vai ter umas brincadeiras da hora.
E assim encerramos nosso tema família. Vamos para o próximo tema, Rashid?
Deu quase um podcast, na real, só de família, né? O próximo tema agora tem que ser quase um comentário só, mas vamos lá.
Em 2018, o pessoal ali do Black Twitter tava postando muito sobre esse filme, que é o Sorry to Bother You, que em português é Desculpe Te Incomodar. E eu não vi na época, não sei se tinha saído aqui na época, e eu encontrei ele nos aplicativos de filme essa semana e a gente pegou pra assistir. É muito legal. Eu não tinha lido sobre ele, eu não sabia sobre o que era o filme.
Eu também não.
Então, eu gosto muito de assistir filme de surpresa, assim.
Sim.
Gente, vamos tentar fazer sem spoilers. Qualquer coisa eu aviso.
Mas se prepare pra loucura. Se prepare pra loucura quando for assisti-lo.
É isso. Tipo, eu já vou começar explicando. O filme é uma comédia surrealista, distópica, que mistura sci-fi com sei lá o quê.
Tem um pouco de drama com essa coisa da ficção científica, é ao mesmo tempo uma crítica, né, um manifesto, uma crítica ferrenha ao capitalismo, ao modelo de capitalismo, né? É, mano, tem uma mistura aí, o bagulho é da hora. Tem um momento ali, ó, eu vi uma das análises que eu assisti do filme, falava que tem um momento ali que chega a ficar... Tem um quê até de Black Mirror. E tem de fato mesmo.
Verdade.
Quem curte, assim, o lance do Black Mirror vai gostar, com certeza. Vou tentar não dar... A gente vai tentar não dar spoilers. Mas, de fato, assistam. Vale a pena demais. Vamos falar que é o seguinte. É, vamos trazer informações concretas. O diretor, Boots Riley.
Meu, ele é rapper, ativista, super, hiper, ultra anticapitalista.
Exato,
ele fala
exato.
Disso em tudo, no trabalho, nas entrevistas.
Inclusive, o grupo de rap dele, The Coop, chama, né? C-O-U-P, The Coop. Era super... Como eu posso dizer, assim, as letras eram sempre um manifesto comunista, assim, a maioria deles, assim, eu dei uma escutada, inclusive, não conhecia, confesso, dei uma escutada e falei, caramba, é engraçado, porque são os norte-americanos, no rap norte-americano, os caras são super comunistas, mano, as ideias.
E o filme tem o Lakeith Stanfield.
Demais.
Ele é incrível, gente. Tudo que ele faz é bom. Eu tenho vontade de entrar nos aplicativos de filme, buscar o nome dele e assistir o filme que ele tiver.
É, ele é foda. Ele tá, pra quem não lembra dele, ele tá em Atlanta, na série Atlanta. Ele tá no filme Corra, né? No Get Out também.
Sim. É, e ele tá no A Fotografia, que eu indiquei aqui em algum dia aí, que era com a... Com a Issa Rae.
Ah, e sim.
E também tem a Tessa Thompson, que é uma fofa, que ela tá em Creed.
Pô, tem o Steven Yeun, lembrei do grupo Yeun, lá do Rio de Janeiro. Mas tem o Steven Yeun, pra quem não sabe, é o Glenn, do The Walking Dead. Glenn, salve Glenn. Saudades eternas do mano Glenn. É nóis. Saudade, inclusive, de The Walking Dead. Pô, tem o Danny Glover... Clássico demais, o papel dele é foda.
E a fala do Danny Glover é muito, muito, muito foda. Eu vou falar dela mais lá na frente.
E aí tem nosso parceiro Terry Crews também.
O pai do Chris.
Euro treino. É o Julius, eu sempre lembro desse episódio aí dele no Eu Patrulho as Crianças. O Danny Glover e o Terry Crews, eles têm papéis pequenos, assim, mas são super importantes na real, assim, são super marcantes, assim, no comportamento. Todo mundo arregaça. Mas o Lakeith é, tipo, absurdo nesse papel, mano.
Mano, ele é absurdo em qualquer papel. Eu nunca vi ele ir mal num filme.
Esse cara é demais, mano. Ele tem muito talento e é louco como ele incorpora o personagem. O personagem, ele tem uma energia pra baixo, assim. Você vê que no começo do filme, o personagem tem aquela energia pesada do cara mal sucedido, né? E ele anda até meio curvado. Você vê do jeito que ele anda que ele tá mal da vida, tá ligado? Que ele tá mal das pernas. E conforme o filme vai andando, a postura dele muda.
No filme, ele é o Cassius Green. E ele tá meio sem encontrar sentido na vida. Fudido de grana, tipo, não tem um amor. Tipo, a namorada dele é artista, então ela tem um por que viver. E ele fala, você tem por que viver. E eu tô aqui só existindo, sabe?
Sim.
Então ele fica com aquilo, ele tem essa energia baixa. E aí o filme justamente aborda essa precarização do trabalho, né? Então ele é contratado para trabalhar numa empresa de telemarketing para vender enciclopédia. E aí ele ganha só comissão, não tem salário.
Sim.
Então, tipo, ele fala, tipo, do quão desumano é isso. E a história se passa em Oakland. E aí é muito louco porque Oakland é, tipo, quebrada e é, tipo... Atravessou a ponte a São Francisco, que, tipo, as empresas mais ricas do mundo estão lá. Então, tipo, você ser pobre no mundo normal é ruim. Você ser pobre do lado do lugar mais rico, é tipo, isso pesa muito sobre a pessoa, né? E aí ele fica nesse... Então, ele começa nesse trabalho e ele não consegue vender as enciclopédias lá e... Nanana. E aí do lado da baia dele de telemarketing está o Danny Glover. E aí o Danny Glover fala, você está fazendo isso errado. Use sua voz de branco. E ele fala, como assim minha voz de branco? Aí ele faz uma voz de branco, assim, tipo, o que ele imagina ser, que é tipo a voz de branco que os comediantes fazem. E aí ele fala, não é isso, a voz de branco é aquela voz de
Ele faz uma voz de branco meio... É, sim.
Não, eu li que ele realmente foi dublado.
Ele foi dublado, é.
Tipo, pra poder ter esse negócio bem cômico, assim.
Sim.
E ele faz uma voz, tipo, como se fosse um talento dele.
Sim.
E aí ele faz essa voz e o Danny Glover explica que a voz tem que ser uma voz que não é só a voz de branco que os comediantes fazem. É uma voz despreocupada. Você tem que falar pro cliente como se, tipo... Tanto faz vender isso aqui pra você ou ir jogar meu tênis. Dá no mesmo pra mim, eu não preciso do seu dinheiro.
Sim.
E é isso que vai fazer você vender. E aí, com isso, ele arregaça.
É a voz que eles acham que eles têm. É isso que o Danny Glover fala pra ele.
Sim, tipo, a autoestima do homem branco. E aí, ele arregaça no trabalho. E então ele se emociona com o dinheiro que ele pode ganhar, com as coisas que ele pode conquistar. Então o filme ele aborda a questão de, tipo, você... O millennium, né? Eles falam muito disso, que é o millennium sem perspectiva. O quanto isso afeta a saúde mental. O quanto isso afeta a sua vontade de viver. E aí, quando surge uma perspectiva, como isso acaba te iludindo. E aí o filme vai desenrolando. Mas se eu entrar aqui... A gente vai começar com os spoilers e eu não quero, porque é muito bom. E é muito bom você não estar ciente do que vai rolar.
Porque até agora o que a gente tá falando, tudo normal, né? Você fala, cadê o sci-fi? Cadê o não sei o que lá? Então, as coisas vão aparecendo no filme e conforme o filme vai andando. Agora, voltando lá pro comecinho, né? Acho que o comecinho não tem tão importância a gente spoiler, que é coisa que abre a história ali, são os portões do filme. É, mas o filme começa basicamente com ele na sala de entrevista de emprego, né? E o entrevistador falando, ah, então você foi o motherfucker, pode pá, fodão na empresa tal, você ganhou o prêmio de funcionário do mês e tal, e tá lá uma espécie de um prêmio na mesa, né? Um papel lá que atesta que ele foi o funcionário. E aí ele levou um troféu na mala, assim, na sacola, e o cara, o entrevistador fala, que troféu é esse aí? Daí ele pega o troféu e fala, não, isso aqui foi quando eu... Coloca na mesa e fala, ah, não, foi quando eu fui, não sei o que lá, ganhei o prêmio de...
É daqueles negócios de debate que tem nas escolas nos Estados Unidos.
Exato. Tipo assim, o cara tá ali provando que ele é um cara foda, super inteligente, onde ele passou, ele arregaçou e tudo mais. Aí só que o entrevistador fala pra ele, não, tudo bem, impressionante, só que... impressionante, se eu não tivesse trabalhado em tal lugar nesse período que você tá dizendo e você nunca passou por lá, o semblante dele já muda e tal. E aí, enfim, o importante nem é isso, o importante é, na hora que o cara fala, mas meu amigo, você me mostrou que você tem iniciativa e tem cara de pau, e pra trabalhar aqui no telemarketing é disso que a gente precisa. Aí, isso que já é um plot twist, porque ele tá tentando provar tantas aptidões pra arrumar um trampo de telemarketing. Mas por quê? Porque pra um homem preto conseguir um emprego, ele tem que mostrar que ele é um cara da NASA, mano, tá ligado? Tipo, essa já é a primeira crítica de cara do filme, que eu já foi um tapa, tá ligado? Tipo, o cara tá indo lá buscar um trampo de arrumar um trampo de telemarketing e ele tá tentando provar ali que ele é o cientista lá, tipo, a Estrelas Além do Tempo, tá ligado? Não, eu que sou humano, eu sou fodão lá da minha área, tá ligado? Esses bagulho aqui eu manjo, pode pá. E aí você já fica tipo assim, mano, é foda. Esse bagulho pra mim foi uma crítica sutil, mas que mexeu comigo.
Nossa, gente, é sério, é só tapa na cara, assim, um atrás do outro. Inclusive, eu vi uma entrevista do Boots Riley, quando eu tava lendo sobre o filme, ele falando assim que, tipo, ele não gosta desses protestos, tipo, todo mundo deita na rua pra, tipo, pra protestar porque aconteceu alguma coisa ali. Aí ele falou assim, gente, todo mundo sabe que guerra é uma bosta. Tipo, o que a gente tem que pegar nos pontos chaves. Não é, tipo, você... Provar que guerra é uma bosta, todo mundo já sabe disso. Provar que capitalismo é uma bosta, todo mundo já sabe disso. A gente tem que pegar nas feridas e falar sério sobre os assuntos. E aí ele fala que o filme, ele é uma crítica ao capitalismo, à base do capitalismo, que é o quê? É a exploração da força de trabalho.
Sim.
E aí o filme, ele vai falando disso de várias formas. Tem uma empresa no filme lá que, tipo, que fica passando comercial e você vai ver os comerciais, que é tipo, um negócio absurdo, trabalho análogo à escravidão e todo mundo aceitando aquilo. Tipo, os Estados Unidos no filme caminhando para aquilo, e quando todo mundo descobre que é daquele jeito mesmo, as ações sobem. Uma coisa que parece absurdo, sabe?
Sim, sim. Parece o Brasil de 2020. É impressionante, cara. É uma distopia, né?
Sim. Gente, vale muito, muito, muito a pena.
Uma outra coisa que eu queria falar, que eu gostaria que as pessoas, inclusive, assistissem prestando atenção nisso, né? E assistam mesmo, porque vale muito a pena assistir. Mesmo se não for o estilo de filme que você está mais acostumado, assista, porque vai te acrescentar muito. Tem um lance que eu vi nas análises aí do filme que eu fui assistir e ler depois, que é o seguinte: o filme é cheio de caminhos complicados. Eu não sei se você reparou isso, Dani, no filme. Que tem uma hora que ele tá lá, prestes a falar com o chefe lá, o cara, o cabeça da empresa, e o parça chega pra ele e fala assim: mano, então, faz o seguinte, ele quer falar com você. Você desce a escada, pega a primeira direita, entra à esquerda, 3 corredores à frente, você vai entrar à direita novamente, você entra pela porta com cortina, pela porta magenta, e você dá 3, sabe assim, é um caminho super complicado. O outro bagulho que demonstra isso é, no elevador, aquela senha que eles têm que pôr no elevador, que
Nossa!
É super, super complexa. Depois, quando ele vai lá no banheiro, ele fala, quero ir no banheiro. Aí o cara fala, beleza, só você sair aqui no corredor, você vai andar e tal, e daí você...
É a porta Jade.
Entra na porta Jade, tá ligado? Então, todos os caminhos são complexos. E aí, uma das pessoas que eu vi fazendo resenha do filme, ela falou até da carreira, né? Tem um momento no filme que eles cheiram uma carreira de pó. E aí, a carreira do cara, que é o cabeça da empresa, que é o Brancão, é uma carreira enorme. Só que é uma linha reta. Ele...
Caramba!
E aí, quando chega, ele oferece a carreira pro mano...
É uma espiral!
É uma espiral, tipo assim... Então, o filme também oferece até... Ele oferece essa alusão ao caminho para um homem e uma mulher negra ascender socialmente. É um labirinto, é muito complicado. Então, tem essa metáfora dentro do filme também.
Gente, vocês não têm noção, eu tô com o olho arregalado aqui, porque eu não tinha prestado atenção nisso.
Muito foda isso, né? Tem algumas coisas, assim, que vale a pena se apegar no filme. Tem, por exemplo, um momento que ele machuca a cabeça e ele fica muito tempo com aquilo, com aquele curativo, e depois com aquela cicatriz, assim. E eu fico pensando se aquilo tem alguma coisa, foi alguma brisa do diretor de passagem de tempo, como se o tempo não passasse, sabe? Esse tipo de coisa. Pode não ser nada também, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Isso eu ainda vou me aprofundar nas leituras aí pra descobrir depois.
Demais. Gente, ele é um filme que dá metade pra frente, ele fica um pouco desconfortável quando começa a misturar tudo, mas vale a pena ir até o final justamente por causa dessas críticas.
E é de propósito, e é de propósito.
Exatamente, é pra causar desconforto mesmo, e a crítica social é muito boa, mas é um filme, é uma comédia, é um drama, é um sci-fi, é uma distopia. Tipo, vale muito a pena. Eu adorei o filme. Eu tô gostando muito desses cinemas assim. Não sei se... Eu tenho me achado meio estranho.
Tá ficando descolado, hein, Daniela?
Porque as minhas indicações não são muito bem aceitas. Mas assim... Realmente, eu gostei muito. E se puder, assista. E depois me conta o que vocês acharam, pra ver se não sou eu que tô ficando doida mesmo.
Pode pá. Assisti essa semana e manda e-mail pra falar. Ou se vocês já assistiram, manda e-mail pra falar o que vocês acharam aí. Bom, é isso, meu pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio aqui, que pra mim foi bem legal. Inclusive, o papo sobre família rendeu muito e renderia muito mais, deu pra ver, né? Inclusive, a gente cortou coisas aqui do nosso roteirinho, certo? E a conversa sobre o filme é muito gostosa mesmo, foi rapidinha e renderia muito mais, porque esse filme vale muito a pena e tem muita ideia ali pra se trocar, tá bom?
Mandem dicas de filme pra gente!
Manda dica de filme pra gente. Inclusive, ó, a minha dica, inclusive, vai ser dupla. Vamos pra parte das dicas agora? Estamos chegando ao final do programa, como sempre, podcast, como sempre, a gente tem dicas pra vocês. Eu já vou chamar a minha dica, tá bom, Daniela? A minha dica é a seguinte, novamente um vídeo, que é a entrevista que o Caetano Veloso fez com o Jones Manuel, tá bom? O Jones Manuel é um moleque novo, moleque, né? Mas é um cara novo, pensador marxista dos tempos modernos, certo? E vale muito a pena pra desmistificar na cabeça de vocês ou de quem vocês querem mostrar o que é o comunismo de fato. Inclusive, o Jones Manuel tem explicações ali no YouTube muito, muito lúcidas sobre o que é o liberalismo, né? Que tanto se fala nesse momento aqui, os políticos liberais e tudo mais. Isso é uma grande armadilha, na verdade, né? Embarcar nessa com esses caras. Então vale muito, muito, muito a pena. E eu acho que casa completamente com o nosso filme aqui que a gente tava trocando ideia, né? É a entrevista do Caetano Veloso com o Jones Manuel lá no Mídia Ninja, certo? Assistam, essa é minha dica. Minha segunda dica que eu falei que ia emendar aqui, na verdade é um canal dessa vez, que é um canal de filmes, de resenha de filmes, de indicação de filmes, chamado Refúgio Cult. Eu acompanho bastante lá no YouTube. Às vezes tem filmes que são além do que a gente tá acostumado na estranheza.
Que é bem cult.
Que são bem cult, de fato, mas tipo, sempre tem muitas coisas que valem a pena, assim. Hoje mesmo eu peguei uma lista de filmes lá e já separei pra Dani e eu assistimos e quem sabe possam virar temas aqui do podcast, certo? Minhas dicas aí da semana.
Eu não consegui pensar muito em dica. Vou deixar aqui um livro que eu comprei, que eu peguei agora pra ler, mas acho que vale muito a pena, que é do Austin Kleon, que inclusive é o autor de Roube como Artista, que é o tema do nosso primeiro episódio do podcast.
Real.
Ele lançou um livro novo que chama Siga em Frente.
Siga em frente, olhe para o lado.
Péssimo,
se liga na batida
péssimo,
do metista do cavaco.
Não, o Austin Kleon não, o Rashid é péssimo.
O cara lançou o livro do Carreta Furacão, tio.
E bom, eu curto muito o Austin Kleon, acho que vale muito a pena. Leiam, leiam, leiam. Galera, muito, muito, muito obrigada pela sua atenção mais uma semana. Mandem e-mail para camamesetrampo@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Tenham uma boa semana. Ouçam Rashid. Comprem na Foco na Missão. E até semana que vem. Ah, eu tenho mais um recado só. Esse ano só temos mais 2 episódios do podcast.
Sério? Só 2?
Só 2. A gente vai mais 2 semanas além dessa. E aí a gente vai tirar umas férias. E a gente volta ano que vem, ainda não sei quando, não sei como. Então aproveitem bem os próximos episódios.
É real, é real, é real. E foi engraçado quando a Dani falou: galera, eu me senti num canal do YouTube, mano. A galera falou,
sabe o que eu lembrei agora?
Galera. Tipo, Fala pra galera o que você lembrou.
Foi muito bom, né? Galera, é você assistindo no YouTube. Hoje, dia 1º de dezembro. Ah. A gente faz 9 anos de casado, dia 3 de dezembro.
Sim.
Então, Rashid, muito obrigada por esses 9 anos. Eu te amo e é muito bom viver com você.
Oh, eu te amo demais, viu? Te amo demais, preta. Até minha nossa cachorra latiu, dessa vez ela vai ficar no podcast, tá? Porque ela tá se manifestando também por esse amor aqui. Enfim.
E semana que vem vamos falar de casamento.
Vamos falar de casamento, porque o nosso casamento é um dos pilares da minha vida, tá bom? Obrigado por dividir essa jornada comigo.
Oh.
E você que nos ouve aí, espero que você encontre o amor da sua vida, se esse for um objetivo seu. Se não for também, segue tranquilo em busca da sua felicidade, certo? Boa semana, tamo junto, foco na missão, até a próxima.
Beijo!